No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que nesta edição saúda as escolas de samba campeãs do Carnaval do meu Rio de Janeiro e que amanhã haverão de estar de volta a Marquês de Sapucaí.
No mar abaixo é assim, cada canto tem sua história, cada quilombo tem seu jeito e cada preto tem sua prosa. No mar abaixo é assim, cada canto tem sua história, cada quilombo tem seu jeito e cada preto tem sua prosa.
Bem, ao som dos tambores do Mar Abaixo, Viva Maria saúda o doutor da floresta, é o mestre Sacaca, o grande homenageado da Estação Primeira de Mangueira, que neste carnaval aconteceu na Marquês de Sapucaí.
Sairê, sairê babalaô, mestre Sacaca, sairê babalaô, mestre Sacaca, te invoco do meio do mundo, pra dentro da mata, te invoco do meio do mundo, pra dentro da mata.
E para que a gente possa melhor entender esse enredo, que inclusive classificou oficialmente a escola do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro, nós vamos chamar a participação dela. É a cantora-compositora Laura Silva, que com a força do Mar Abaixo resgata a resistência e a ancestralidade do povo negro a partir da história de sua própria família. Laura é uma grande marabaixeira, com muito orgulho e muito amor. Não por acaso, ela mora no tradicional bairro do Laguinho, na capital amapaense, pertinho do Centro de Cultura Negra. Mas, excepcionalmente, hoje, ela vai falar com a gente, sabe de onde? Direto de Copacabana, é Rio de Janeiro, aquele abraço. Chegou, chegou a Mangueira, chegou, amiga?
Com certeza, chegou com tudo. Né? Fizemos um trabalho belíssimo, uma apresentação fantástica, o desfile da Verde Rosa. Não deu para tirar em primeiro, mas ficamos entre as seis que irão estar novamente no desfile das campeãs, sábado agora, na Marquês. E foi um momento assim brilhante, fantástico, desfilar Mangueira na Sapucaí, falando da Amazônia Negra, e essa Amazônia Negra apresentada pelo doutor da floresta, que é o nosso mestre Sacaca.
Oh, maravilha! Agora, para quem não sabe, conta pra gente o que, que esse tambor significa pro povo tucuju.
É um tambor que fala da memória, dos saberes, dos costumes, das tradições do nosso povo. E para apresentar essa Amazônia Negra, inclusive desconhecida, porque muitas pessoas entendem que no Amapá só existe o povo indígena, né? Mas não, para além dos povos originários, nós temos lá essa Amazônia Negra que muitos não sabiam, mas a partir desse enredo da Mangueira, traz para a exaltação do nosso estado do Amapá e apresentar para o Brasil, para o mundo, a importância da força que tem os nossos tambores e a história que ele traz. E nada mais, nada menos, para fazer essa apresentação, o nosso doutor da floresta, reconhecido, né, por ter essa ligação com as nossas ervas medicinais, e que é o mestre Sacaca, que conta essa, que conta e foi cantado pela Mangueira na Marquês de Sapucaí. A grandiosidade que é o estado do Amapá sendo representado, mas representado de uma forma com um povo que o Brasil e o mundo ainda não tinha esse conhecimento.
Pois é. Aí chegou a hora, chegou, chegou, a Mangueira chegou.
Chegou,
a Benedita de Oliveira, mãe do Morro da Mangueira, abençoe o jeito tucuju de ser. Agora, esse é o samba da Estação Primeira de Mangueira.
Exatamente, o samba que foi escolhido no festival e virou o hino da nação mangueirense e dos amapaenses também, né? Que plantaram essa raiz, que falam de mestre Sacaca, falam de Benedita de Oliveira, né? Dessa Mangueira que canta o Amapá, que fala do Amapá e das riquezas que eles expõem.
Para quem não sabe, o Amapá também é nome de árvore, né? Árvore,
como
o Jequitibá, enfim.
Maravilha. Inclusive, o mestre Sacaca, ele tirava a seiva do amapazeiro, que serve para tuberculose, serve para tirar a secreção dos pulmões. Então, ele tirava essa seiva e colocava na cachaça, aquela forma que tinha de conservar toda essa riqueza natural e transformados para que nós, o povo do Amapá e tantos outros, usassem como medicamento dentro desse processo natural ao qual ele se dedicava e se dedicava muito bem.
Pois é. Agora, Laura Silva, também conhecida como Laura Marabás, me conte, você teve o privilégio de conhecer o mestre Sakaka em vida, não é? Então, isso não é pouca coisa. Você, do alto dos seus 52 anos, esteve com ele em que situações?
Ah, em várias situações, porque mestre Sakaka, ele é do bairro do Laguinho, um bairro tradicional, né, dentro do estado do Amapá, onde a cultura do marabaixo pulsa forte. É, em outras entrevistas que eu dei aqui para você, e agora eu vou repetir, a minha família é uma família muito tradicional, assim como a do mestre Sakaka, do bairro do Laguinho, a família Ramos, sou bisneta de mestre Julião Ramos, filha de Tia Biló, né? Neta criada com o vó e que teve essa vivência com o mestre Sakaka. Mestre Sakaka, ele era uma das pessoas que cuidava da horta da escola Azevedo Costa, que foi a escola onde eu estudei todo o meu primário. E quando a gente acabava o turno da aula, a gente sempre tinha o privilégio de ver ele regando a horta. E nesse momento de regar, a gente chegava por lá e ele sempre já estava com uma sacolinha de legumes e dava para os alunos que iam para lá com ele para fazer esse trabalho de regar. Eu lembro que tantas vezes eu cheguei em casa com aquela sacolinha cheia de abóbora, de coentro, de cebolinha. E a minha avó perguntava, Laura, de onde é isso? Eu dizia para ela, minha avó, quem deu foi o mestre Sakaka. E de tantas vezes que ele parava para contar as histórias que ele sabia, né? Que é de onde a gente traz esse legado, em especial, em sentar com esses mais velhos, que não tem coisa mais prazerosa do que isso, e de ouvir esse potencial que eles tinham em passar todos os ensinamentos, e era a forma que ele tinha. Então, a minha convivência com o mestre Sakaka foi no bairro do Laguinho, um bairro dele, um bairro da minha avó, um bairro que eu nasci e me criei. E tive a oportunidade de vê-lo como remomo, né, que para além de herveiro, de cuidar, de ser o doutor da floresta, ele também era massagista, foi o nosso remomo da cidade de Macapá, massagista de vários times de futebol, de várias associações de futebol dentro do Amapá. Então, as suas contribuições, para além de ter essa proximidade com a natureza, com a floresta, transformar a nossa floresta em cura, mestre Sakaka também deu as suas contribuições em outros momentos, no movimento negro. Então, a passagem dele no estado do Amapá foi muito rica. E eu me recordo disso assim, com alegria de ter convivido com uma pessoa tão importante quanto ele.
Pois é. Agora, você acha que o samba da Mangueira fez jus ao legado de Sakaka?
Com certeza. Mangueira cantou o Amapá, Amapá cantou Mangueira. A comunidade e aquela bateria belíssima potencializou esse samba, ficou grande demais. E foi rico, foi coisa surreal ver a Marquês de Sapucaí cantando o Amapá, mostrando o Amapá para o mundo e as belezas através das alas que se apresentaram, dos carros. Tanta gente, tantas pessoas tradicionais no estado do Amapá vieram para Marquês de Sapucaí desfilar e mostrar essa Amazônia tão rica e grandiosa que é o nosso estado do Amapá.
Então, é a sabedoria, é a ancestralidade, é a nossa negritude, é a nossa raiz fincada nesse solo amazônico, no extremo norte desse país, onde o Brasil começa, e as folhas secas haverão de nos guiar para todo sempre, pintadas, inclusive, de verde e rosa, jenipapo e urucum. Viva Mangueira! Viva! Viva o nosso Amapá, viva a negritude, viva você, Laura do Marabaixo, negra
com
Laura.
Certeza.
Ah, que prazer, minha amiga, que alegria estar com você. Me senti na avenida, obrigada, viu?
De nada, estamos aqui.
Hoje e sempre. Um beijo.
Com certeza, beijo.
Aproveite o maior show da terra. Que você seja a dona dessa festa.
Vamos que vamos.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.